Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Câmara vota proposta para criar bolsões de motos.
Vereador Lucas Anata defende a apresentação do projeto Escola Sem Partido.
Hoje é sexta-feira, 26 de outubro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
Os vereadores se reúnem na próxima segunda-feira, dia 29, a partir das 7 horas da noite, para as atividades da 34ª sessão ordinária do ano.
A ordem do dia traz 6 itens, sendo 5 projetos de lei e um parecer contrário. Uma das matérias propõe a criação de bolsões para o estacionamento de motos nos quarteirões abrangidos pela Zona Azul.
A proposta, de autoria do vereador Arlindo Araújo, tem a finalidade de facilitar a vida dos motociclistas, que precisam estacionar nas áreas centrais da cidade, garantindo o direito de deixar os veículos em locais reservados.
A prefeitura assina 3 projetos de lei. Em regime de urgência, um deles autoriza o executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil reais para execução do PROAC, o Programa de Ação Cultural, um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura.
A pauta dos trabalhos legislativos da 34ª Sessão Ordinária do ano está disponível no site www.camararacatuba.com.br.
E na fase do pequeno expediente da próxima sessão ordinária do ano, estão inscritos para usar a tribuna os vereadores Dr. Jaime, Lucas Anata, Márcio Saito e Rivael Papinha. Cada um deles terá até 10 minutos para falar sobre assuntos de livre escolha.
A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Birigui, no canal 19, sinal aberto, aqui pela Rádio Vive FM 106,7 e pelo canal do YouTube e Facebook. Os links estão disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
Você está ouvindo Rádio Câmara, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida de segunda a sexta-feira aqui pela Viva FM 106,7.
A proposta de inclusão do projeto Escola Sem Partido na rede municipal de ensino deverá ser colocada em breve em votação no plenário da Câmara Municipal de Araçatuba.
E nós entrevistamos o autor dessa proposta, o vereador Lucas Anata, sobre esse assunto que ainda divide opiniões entre educadores na rede municipal de ensino. Vereador, desde já obrigada pela sua presença e sua participação no Rádio Câmara.
Bom, obrigado pela oportunidade de estar na Rádio Câmara, é um prazer para mim.
Vereador Lucas, qual é de fato o seu objetivo com a proposta de incluir o projeto Escola Sem Partido aqui na rede municipal de ensino?
O projeto Escola Sem Partido tem sido debatido no âmbito nacional, é um projeto de lei bem conhecido, né, na mídia. É tema de debates nas eleições presidenciais. E é uma pauta interessante, né? O município, eu proponho no município porque eu entendo claramente pela Constituição que o município tem dever de prezar pela Constituição, assim como o Estado e o governo federal, principalmente no ensino fundamental, que é a sua responsabilidade constitucional. O que nós entendemos, e está claro no texto, é que o projeto Escola Sem Partido, ele priva pela neutralidade política do Estado, lembrando que o professor é um agente do Estado, seja na rede pública ou seja na rede privada. Por quê? Porque a educação é uma responsabilidade do Estado e a escola privada, ela é autorizada pelo Estado para poder agir na educação, para poder ser um ente da educação, seja ela privada ou pública, bem, é bom ressaltar isso. O projeto, ele visa um equilíbrio que, infelizmente, nós temos percebido justamente agora também, nessa fase de saída da esquerda do poder, muitos professores militando politicamente, de forma até, em alguns casos, agressiva pela sua ideologia, sabendo já que não é para ninguém, é uma surpresa de que uma boa parte dos professores, principalmente seu sindicato, a POSP, que teve na frente do sindicato em São Bernardo, protegendo elegendo o Lula numa clara desobediência civil, uma manifestação totalmente contrária ao Estado Democrático, do seu posicionamento ideológico. Então é necessário que a lei venha para poder esclarecer os direitos do cidadão, porque os pais têm direito que seus filhos recebam de educação moral e religiosa, em conformidade com a sua, e não que seu filho, dentro de sala de aula, esteja ali com a presença cativa, porque ele é obrigado a estar na sala de aula, exposto a uma propaganda político-partidária ideológica.
Pelo que o senhor tem conhecimento, há condutas de professores que precisam ser revistas no processo de aprendizagem, de tal forma que a ideologia política ou comportamento social não sobreponha o conteúdo dentro da sala de aula?
A ideologia político-partidária, e eles têm comentado comigo que eu estou querendo cercear o senso crítico e a liberdade de expressão. Vamos começar pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem limites em qualquer lugar, porque você vai entrar em choque diretamente com a liberdade do ouvinte. Então entende-se que quando você vai fazer uma manifestação, você não pode ser anônimo. Isso já é uma restrição. Consequentemente também, você tem que dar a tua rota que você vai fazer a manifestação, como você vai limpar o local. Então já se entende que a liberdade de expressão tem seus limites. Quanto mais um ouvinte cativo e vulnerável, que é o caso das crianças. Então não há nenhum ataque à liberdade de expressão, porque sala de aula não é local para propaganda político-partidária. Sala de aula é lugar para se ensinar a matéria. E quanto à formação de senso crítico, é fácil de entender. Como é que você constrói senso crítico se você não tem o fundamento? Nós tiramos a educação das crianças, que seria a antiga moral e cívica, onde deveria pelo menos ensinar a função do vereador, do deputado, o que é um presidencialismo, um parlamentarismo, funções do governo, função do Estado, a ideia de um município, a ideia do nosso federalismo. Infelizmente, nossas crianças, adolescentes e muitas vezes acadêmicos não sabem. Então você está formando um senso crítico baseado em quê? E baseado num senso comum de um grupo que tem a maioria e muitos dos seus membros com uma ideologia marxista, e aí você vai criando dentro das realidades, expondo exclusivamente essa linha de raciocínio.
Na sua avaliação, onde está a resistência à proposta do Escola Sem Partido?
Lógico que é um grupo de professores, como eu já disse, principalmente ligado aos sindicatos, que na verdade são hoje um puxado de partidos como o PT, porque é um local fértil para você trabalhar a ideia, os jovens, né, principalmente os adolescentes. Eu já fui adolescente, adolescente acha que sabe tudo. E aí você tem o professor legal, que fala de todas as mazelas numa visão marxista, né, dizendo de toda a crise é culpa de alguém e um processo contínuo de vitimização. Então, é nítido que isso é prejudicial. Você tem que dar ao aluno todas as vertentes, conforme o projeto de lei fala. Que se fale de marxismo, sim, mas também que se fale de capitalismo, de liberalismo, até do que hoje é um assunto muito importante que tem acontecido, que tem sido o posicionamento do conservadorismo. E com o que está por trás disso, quais são os pensadores, que seja isso ensinado de forma igual, com o mesmo tempo, com a mesma dedicação e com mesmos autores, com autores de cada uma dessas ideologias sendo expostas. E convide até, se quer fazer um debate, alguém que defenda a ideia contrária. Isso é necessário, é trazer o conhecimento pleno, não uma propaganda única, focada em uma ideologia só. Por isso que o professor que não faz isso não tem o que temer, pelo contrário. Essa realmente é uma proposta plural.
Como têm sido as conversas com os educadores sobre a inclusão do projeto nas escolas municipais?
Já contato com um bom número de professores. A princípio, muitos tinham medo até de se expor, receio, até por causa dos seus colegas ou daqueles que não compartilham da ideia, aqueles vinculados a partidos políticos, e eu estou percebendo já deles já um sentimento maior de poder se posicionar publicamente, entendendo que a matéria, que o fato é real, que é lícito, que o mérito da proposta de lei faz todo sentido. Então eu tenho sim me reunido com um grupo de professores que estão preocupados com o que está acontecendo. Como eu já disse, é uma minoria que tem feito isso. A maioria são pessoas sérias, pessoas que buscam uma equidade, um bem comum.
E com os seus colegas vereadores, pelo que o senhor tem percebido, há uma chance de o projeto ser votado ainda neste ano?
Bom, quanto aos meus colegas vereadores, é difícil responder, pelos outros, dá para fazer apenas uma analogia do que já houve. Acho que a votação mais complicada foi pela constitucionalidade do projeto, e nós ganhamos. E depois também tivemos uma votação muito mais favorável na deliberação do projeto, que também foi pedido, né, verificação de votação. Eu acredito que a maioria deles é favorável ao projeto, sim, porque estão entendendo o que as ruas, o que as pessoas, o que a população está dizendo. A população quer hoje ordem, quer progresso, elas querem que os fatos sejam expostos com verdade, não apenas de uma vertente. Então eu acredito que o projeto tem sim uma possibilidade muito grande de passar com a maioria dos votos dos colegas.
Mudando um pouco de assunto e falando agora sobre a reorganização dos trabalhos legislativos aqui na Câmara de Araçatuba. O senhor protocolou recentemente um projeto de lei que amplia para 10 dias o prazo de publicação da ordem do dia, para que a sociedade como um todo conheça quais serão os projetos a serem votados pelos parlamentares nas sessões ordinárias. Como surgiu essa ideia?
Bom, referente à minha proposta de lei da ampliação do prazo, é muito simples. Hoje, a pauta que vai ser a votação da sessão, ela sai na quinta-feira à tarde. Aí tem a sexta, o sábado e domingo, e na outra segunda é votado. Um prazo de 4 dias muito curto, tendo um final de semana no meio. Eu acho isso improdutivo. Alguns assuntos demandam você pesquisar, não só a jurisprudência, não só a parte jurídica, como demanda assuntos que talvez você não tenha um especialista na Câmara, ou você não tenha um contato com uma pessoa direto, e há dúvidas até entre eles, dependendo do assunto. Então, você teria muito mais tempo de se envolver com a ideia e com o projeto da lei. Não só isso. Quando você tem uma quinta-feira, final de semana, mais uma semana inteira, mais um final de semana, a população e a imprensa também vão ter uma informação e vão poder degustar, ou não degustar, ruminar melhor ainda o projeto de lei, entender, indagar, debater, até não só entre os vereadores, mas também com os munícipes. Então eu tenho por certo que esse projeto de lei vai e muito influenciar na qualidade da votação e na percepção do voto. Então eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito benéfico para a cidade.
E na sua opinião, isso poderia evitar decisões de adiamento e retiradas de projetos, uma vez que o tempo dedicado à divulgação legal da pauta nos meios de comunicação seria suficiente para debater os assuntos antes da votação?
É bem provável, sim, que essa proposta ela elimine ou até mas diminua os casos em que as pautas são retiradas ou adiadas. Por quê? Porque o tempo do debate. Realmente, muitas vezes eu já vi o caso que a pauta é tirada porque existe ali uma dúvida, a dúvida não foi sanada a tempo, então o vereador retira até por uma preocupação com a qualidade do projeto de lei. Então eu tenho certeza que com esse prazo dilatado, você vai ter uma possibilidade muito maior de debate, de conclusões, né, de ter uma resposta assertiva ao projeto de lei. Então eu não tenho dúvida que pode influenciar sim no número de adiamentos e de retiradas de projeto da pauta.
Vereador Lucas Anata, obrigada pela sua participação no Rádio Câmara.
Eu venho aqui agradecer mais uma vez essa oportunidade, é muito bom estar aqui na Rádio Câmara e fico muito feliz, porque eu tenho certeza que muitos munícipes têm suas dúvidas esclarecidas. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo.
E termina aqui o Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência, uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Boa tarde, até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara.